A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente vai conhecer o Laboratório de Química Analítica e Ambiental da UFPA, conhecido pela sigla LAQUANAM, e a gente vai conhecer um pouco da história e dos projetos desenvolvidos por esse laboratório aqui na universidade. Para falar sobre esse projeto, eu recebo Simone Pereira, que é doutora em Química, professora associada da UFPA, líder do grupo de pesquisa Química Analítica e Ambiental e é a coordenadora do LAQUANAM, professora. Professora Simone Pereira, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda à Rádio Web.
E eu agradeço pelo convite de poder aqui através da rádio divulgar um pouco o trabalho do LAQUANAM, que já se vão 14 anos, né, de trabalho dedicados à pesquisa e também ao atendimento à comunidade. Então eu agradeço o convite que vocês me fizeram.
A gente que agradece mais uma vez a sua presença, professora. E também estou recebendo hoje o Davis dos Santos, que é doutorando em Química, é professor da rede pública estadual e é estudante do LAQUANAM. Davis, também bem-vindo ao Rádio Weber. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Agradeço o convite à professora Simone da rádio para vir falar um pouco sobre o nosso trabalho e um pouco da linha de pesquisa que nós vem desenvolvendo dentro do Laboratório de Química Analítica e Ambiental.
Obrigado mais uma vez, Davis. Para a gente começar o programa de hoje, quero perguntar à professora Simone para comentar um pouco da história e dos objetivos quando foi pensado ou criado o LAQUANAM, que é o Laboratório de Química Analítica e Ambiental. Qual é o propósito do LAQUANAM, professora?
Então, quando eu retornei do doutorado, na década de 90, aí por volta de 96, 97, havia uma carência muito grande aqui dentro da universidade de um laboratório de química analítica que pudesse lidar com pesquisas não só na área de analítica, mas também na área de química ambiental. Então, meu doutorado desenvolvi nessa área, né, na área da química ambiental, e havia essa carência. Então, uma das primeiras atitudes que eu tomei quando cheguei do doutorado foi buscar condições, através de projetos, né, de pesquisa e também de infraestrutura de local, infraestrutura de equipamentos, para poder criar esse laboratório. O laboratório começou em 2000, né? Ele foi criado em 2000, e ao mesmo tempo também foi criado o grupo de Química Analítica e Ambiental, do qual eu sou líder, né? Envolvendo um grupo de professores dedicados a trabalhar a química ambiental, as ciências ambientais e também a química analítica.
Para a gente entender melhor essa área de estudos ou de pesquisas que vocês se dedicam, que particularidades ou que pesquisas são desenvolvidas na área de química analítica e ambiental?
A química analítica é uma área da química que basicamente ela trabalha com os métodos analíticos. Então, dentro da área da química, é como se fosse um instrumento, né, que você tem para poder fazer análise química em diversos materiais. A parte da química ambiental já é uma parte aplicada da química analítica, onde ela usa os resultados dessas análises para poder fazer diagnóstico ambiental, estudos de impacto, né, ambientais, qualidade de ecossistemas, qualidade do ecossistema do solo, da água, da atmosfera. Então, a química ambiental utiliza a ferramenta química analítica para poder gerar os estudos, as pesquisas de monitoramento, de represas, de rios, de solo, de lugares impactados.
Então, a gente pode entender que a química analítica ambiental, se a gente pode colocar assim, é uma das linhas de pesquisa, uma das especialidades do LAQUANAM, não é isso? Mas, como você comentou, já que a química analítica é uma ferramenta a serviço da química em geral, né, existem outras linhas de pesquisa que são desenvolvidas pelo LAQUANAM?
Sim, dentro da área de química analítica, nós não nos atemos apenas à questão analítica pura. Ou seja, nós temos equipamentos de ponta no laboratório, como o espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado, é um nome imenso, a gente costuma reduzir isso para ICP-OES, né? Então, o ICP e o DMA-80 são os dois equipamentos de ponta do LAQUANAM. Esses equipamentos fazem análise de metais. Então, se nós nos ligássemos apenas na questão da análise do metal, só esses equipamentos já nos daria os resultados que nós precisaríamos, analíticos. Mas nós não nos atemos apenas a isso. Então, o que é que nós atemos? Por exemplo, desenvolvimento de metodologias. Você tem lá um problema analítico, então o laboratório precisa resolver aquele problema analítico e nós estamos, então, preparados para usar aqueles instrumentos. Além desses dois que eu citei, nós também dispomos de uma sonda multiparâmetros. Ela faz análise simultânea de 14 parâmetros ambientais em recursos hídricos, né, em rios, em lagos. E esses três equipamentos nos fornecem esses resultados analíticos que depois nós usamos também para poder fazer o desenvolvimento de metodologias novas, o desenvolvimento de técnicas analíticas aplicadas a problemas que aparecem, e não nos restringimos apenas à análise química pura e simples.
Vamos conversar um pouco com o Davis agora, para ele comentar primeiramente como ele conheceu esse trabalho do Lacuanan, né? De que forma você se envolveu com essas pesquisas e que tipo de pesquisa você desenvolve em meio a esse espectro que o Lacuanan promove.
Bem, eu entrei no grupo em 2009, né, pela seleção do mestrado que houve. A partir de então, engrenei no grupo e fui trabalhando com os diversos projetos dentro do grupo. E foi aonde, no momento que eu conheci a professora Simone. A partir de então, nós trabalhamos no mestrado com a professora Simone, está trabalhando com metais em água, tá, lá da hidrelétrica de Tucuruí. Posteriormente a isso, concluí o mestrado e agora estamos trabalhando no doutorado, tá, trabalhando com pesquisa dos biosorventes, tá, com uma parceria com a Federal do Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando com produção de carvões a partir de matéria orgânica de vegetais e frutos típicos da Amazônia, e estamos andando a pesquisa nesse sentido de trabalhar com carvões.
Vocês comentaram, a professora na verdade comentou a questão de desenvolvimento de metodologias técnicas nessa área da química. Que metodologias são essas? Como é que a gente pode entender a importância delas para o desenvolvimento dessas pesquisas ou para alcançar os resultados do trabalho de vocês? Como é que é, vamos dizer, o passo a passo desse trabalho para a gente entender um pouco como é que é a rotina de vocês?
Algumas técnicas analíticas, como essa que eu citei, a do ICPOS, elas são técnicas muito caras. Então, não são disponíveis para todos os laboratórios ou laboratórios de porte médio, pequenos laboratórios que podem disponibilizar ou podem ter recursos, né, para poder comprar esses equipamentos. Uma das áreas que nós desenvolvemos, as técnicas analíticas, por exemplo, a análise do arsênio, né? Então, nós começamos a desenvolver técnicas analíticas, metodologias, para que um laboratório com poucos recursos, não mais do que R$1.000, pudesse desenvolver uma técnica de análise de arsênio de uma forma muito simples, rápida, né, e que desse resultados confiáveis. Para isso, foi desenvolvida uma técnica analítica que foi publicada, né, duas técnicas analíticas, duas metodologias inovadoras, né, são métodos novos, que foram publicadas, uma na Acta Amazônica e outra na Eclética Química. Esses métodos estão disponíveis, porque são publicados nacionalmente, para todos os laboratórios que tenham ou que queiram, né, desenvolver a análise do arsênio e que, portanto, você tem ali uma técnica simples e barata e confiável para poder usar.
Essa análise do arsênio é muito comum. Onde é que a gente pode encontrar esse elemento e por que é importante pesquisar esse elemento, professor?
O arsênio, ele é um veneno, né? Ele é um elemento tóxico, então ele tem importância ambiental. Em Santana, nós tivemos um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos no Lacuanan, foi a análise de arsênio no cabelo de uma população lá da Vila do Lesbão, na cidade de Santana, no Amapá, e onde nós analisamos 100 pessoas e 98 estavam contaminadas pelo arsênio. Nesse caso específico, nós não usamos a metodologia desenvolvida, nós usamos, de fato, a espectrometria de absorção atômica, né, com geração de hidretos, mas o que eu quero dizer com isso é que o arsênio, ele também tanto poderia ser analisado por essa técnica, como foi, como poderia ser analisado pela metodologia desenvolvida lá no Lacuanã. O arsênio, ele causa câncer, é um elemento que pode matar, né? Ele é usado como veneno. E na antiguidade dizem, inclusive, que o Napoleão, né, com 4 ppm de arsênio no cabelo, agora já recentemente foi analisado, e se tem uma desconfiança de que ele pode ter sido envenenado por este elemento, né? Então, o arsênio, ele é um elemento que ele tem essa importância ambiental e que, portanto, vários grupos poderiam dispor dessas metodologias e que não precisariam necessariamente comprar um equipamento caro, né, na ordem de 100 a 200 mil reais, e que poderia, com R$1.000, construir, né, com uma vidraria muito simples, comprando reagentes, uma metodologia para analisar um elemento tóxico e ambientalmente importante.
E, David, você, nos seus trabalhos especificamente, seja no mestrado ou agora no doutorado, que metodologias ou técnicas você tem utilizado para esses trabalhos?
No meu trabalho de mestrado, nós trabalhamos com ICP, como já foi falado um pouco. Nós trabalhamos com análise de metais tóxicos em águas, lá na água da usina hidrelétrica do Curuí. Aí, esse foi o trabalho de mestrado. Já no trabalho de doutorado, nós estamos desenvolvendo carvões, né? Esses carvões, eles têm uma importância ambiental muito grande, haja vista que a questão do tratamento de efluentes, seja de resíduos fluentes industriais ou mesmo doméstico, hoje é uma preocupação mundial. A partir desse trabalho que nós estamos fazendo, é possível estar tratando alguns tipos de efluentes. Nós fazemos algumas simulações em laboratório para, de certa forma, aplicar esse nosso carvão como material adsorvente para alguns resíduos, não só resíduos que contenham corante têxtil, mas também efluentes que contenham resíduos com metais tóxicos.
Voltando um pouco para o seu mestrado, que então no seu mestrado você utilizou o ICP, que é a máquina, né, o instrumento que a professora comentou, e que é um pouco raro devido ao seu porte e também ao custo desse equipamento, né? Como é que foi utilizar esse equipamento? É importante, vamos dizer, um laboratório aqui da nossa universidade poder dispor de um equipamento desse porte para você desenvolver o seu trabalho?
Com certeza, é muito importante. Esse equipamento, ele consegue fazer análise multiparamétrica de vários metais tóxicos, né? Então, essa primeira etapa do trabalho, ele consiste na análise de corantes, mas posteriormente nós também vamos trabalhar com análise de metais, já que o equipamento é bastante sensível e tem uma grande sensibilidade a metais tóxicos.
Professora, o Davis aqui é apenas um exemplo, né, da equipe ou de outros membros que fazem parte do Lacuanã. Eu queria que você comentasse que outras pessoas, estudantes, pesquisadores, estão envolvidos com esse trabalho do Lacuanã, quantas pessoas são e quem são eles.
Então, nós temos na faixa de 11 professores atuantes, né? A maior parte deles fora daqui do circuito Belém, né? E nós temos parcerias com o pessoal do Rio Grande do Sul, um grupo de pesquisa do professor Éder, né? Que é quem lidera esse grupo. Nós temos uma parceria com os professores de Altamira, da Faculdade de Biologia de Altamira. Então, são 3 professores lá que também nós cooperamos, né, com projetos, pesquisas, trocas de informação. Nós temos alguns professores aqui de Belém, como professores do IFPA, que também fazem parte do Lacuanã, né? Nós temos alguns professores que são de outros institutos, como a professora Voina, que é do Instituto de Ciências Biológicas, pertence ao programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, da qual eu também faço parte, né? Além do programa de pós-graduação em Química, eu também faço parte do programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e tenho lá, neste programa, também professores que fazem parte do Lacuanã e que contribuem nessas pesquisas. Nós temos 6 alunos de doutorado, né, alguns já concluindo este ano. Nós temos pelo menos 3 concluintes de doutorado, um concluiu no início do ano, final do ano passado. Nós temos 2 alunos de mestrado, também concluintes. Nós temos 2 alunos de iniciação científica, do PIBIC, e temos também 4 estagiários. Na parte dos TCCs, Ou seja, alunos que entraram para fazer um trabalho de pesquisa e que vão concluir a sua graduação e que provavelmente entrarão para o mestrado sob minha orientação. Nós temos 9 alunos de TCC, né, realizando o trabalho de conclusão de curso. Né? Então, ao final do trabalho de conclusão, ao final da sua colação de grau, eles provavelmente farão a seleção do mestrado e aí nós teremos a continuidade. Esses alunos saem, né, os concluintes, e outros alunos são absorvidos nessa dinâmica de renovação de quadro do Lacuanã, mas os que saem já vão para outras instituições, fazem concurso. Então, essa nossa parceria com o IFPA é um ex-aluno nosso, concluinte de doutorado, que hoje ocupa, né, um cargo na faculdade de Química lá do IFPA, e que nós temos agora essa cooperação. Então, é um trabalho que vem sendo realizado há 14 anos e está bastante consolidado, estruturado, com várias pessoas, além dessas que eu citei agora, que contribuem também com o Lacuanã sempre que nós precisamos.
Para a gente fechar esse bloco, eu queria justamente pegar esse ponto que a senhora comentou agora por último, que eu queria também ouvir a opinião do Davis, justamente por essa trajetória, né, que vocês estavam comentando nesse primeiro momento de 14 anos do Lacuanã, né? Mas aí para vocês comentarem um pouco sobre a importância, seja aqui no estado ou também regional, do Lacuanã, né, com pesquisas nessa área de química analítica e ambiental, como é que vocês analisam o papel que ele vem desempenhando nessa área e qual a importância justamente para esse contexto, seja no estado, na região amazônica e até mesmo em todo o Brasil, já que ele tem convênios, parcerias com instituições de todo o Brasil, né?
Então, eu citei o trabalho que nós fizemos lá em Macapá, né, lá na cidade de Santana. Esse foi o primeiro trabalho com cunho social, com um enfoque na saúde de populações, e logicamente que esses trabalhos do Lacuanã, eles acabam subsidiando processos, né, junto à Defensoria Pública da União, junto ao Ministério Público da União, junto às secretarias de meio ambiente, porque dificilmente, sem os trabalhos do Lacuanã, se conseguiria acionar as empresas causadoras desses problemas de saúde, desses impactos ambientais causados nessas cidades, né? Nós também fizemos um trabalho em Ulianópolis, junto à prefeitura, né, da cidade de Ulianópolis, que tem um passivo ambiental de uma empresa chamada USPAN, e essa empresa deixou várias centenas ou talvez até milhares de toneladas de rejeito perigoso no meio de uma floresta, e esse rejeito dentro de camburões acabou por contaminar os rios com mercúrio, né? E o Lacuanã foi lá, fez a coleta de material, fez as análises do rio, e através desses resultados, a prefeitura aciona a empresa, aciona a justiça, com base num laudo técnico que é feito pelo Lacuanã. Nós não somos credenciados para fazer laudos, mas como na inexistência de um parque analítico dentro do órgão responsável por esse laudo técnico, nós acabamos sendo acionados pelo próprio órgão, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, também o CPC Renato Chaves, para poder realizar esses estudos, já que eles não têm essa condição analítica, estão se estruturando para ter no futuro, para poder fazer esses laudos. Enquanto eles não conseguem, nós estamos fazendo isso. Além disso, a importância do Lacuanã, frente, por exemplo, às comunidades, nós atuamos junto, né, a essas comunidades, dando informação técnica de problemas ambientais associados a esses problemas de saúde, que eles sequer têm ideia da situação que eles estão, de fato, inseridos. Então, nós também estamos em Barca Arena, junto lá com a comunidade do Polo Industrial, e os trabalhos do Lacuanã têm ajudado o Ministério Público, tanto estadual como federal, também a Defensoria, a defender essa população desses problemas que são inerentes numa zona industrial, mas que contém ainda na sua área populações, muitas carentes, né, que sequer têm uma água própria para beber, né? O Lacuanã também fez estudos na água dita potável, né, que é fornecida à população, e esses laudos, esses estudos são encaminhados ao Ministério Público para tomadas de providência. Então, essa é a grande importância social, né, ambiental do Lacuanã, mas existe também aquele lado da importância técnica, que é o único laboratório de químico, analítico e ambiental da região amazônica. Nós somos os únicos que fazemos esse tipo de trabalho aqui. Acho que o Davis gostaria também de acrescentar mais alguma coisa.
Bem, como a professora falou, é muito importante essa questão da informação que o laboratório leva, né, para as comunidades onde nós trabalhamos, né. Deparamos com diversas situações, com acidentes, com produtos químicos, né, e a população, ela anseia por informações, né, logo que nos avista, né, o que está acontecendo, se a água está contaminada, se pode beber ou não, né. Então, a importância, né, da comunidade estar sendo informada, né, é muito grande nesse sentido, porque é uma maneira até de muitas das vezes a sociedade se respaldar pelas futuras agressões causadas por essa ingestão de água, muitas das vezes que, como a professora falou, a população não tem outra opção, né, de água, tem só aquela ali, que é a água do igarapé, ou mesmo a água do poço, que possivelmente nós chegamos lá, levamos alguns equipamentos que é possível fazer uma análise in situ ali de pH e a questão do oxigênio dissolvido, né, e nós já fazemos logo uma análise prévia e podemos dizer, olha, de acordo com as leis ambientais, o CONAMA 357 está fora daquela faixa de 6 a 9 de pH, já podemos advertir aquela pessoa que ela não poderia estar tomando aquela água ali, porque poderia causar algum problema à saúde da mesma.
E em relação ao cenário, vamos dizer, científico, fazer parte dessa equipe de um laboratório que é referência na região amazônica, como é que você observa esse aspecto?
Bem, entrar no grupo Lacuanã foi um divisor de águas na minha vida, né? Haja vista que as coisas acontecem muito rápido, são várias pesquisas andando ao mesmo tempo, e todos os alunos que ali estão têm a opção de escolher uma linha a que mais se identifiquem, né? Não existe o trabalho, quando eu estou desenvolvendo um trabalho de doutorado nesse momento, não existe o trabalho do Davis dentro do laboratório, né? Existe o trabalho do Lacuanã, onde existem vários trabalhos ao mesmo tempo, e nos dá essa maleabilidade de nós irmos caminhar para uma linha, né, dentre as tantas que nós trabalhamos, para nós desenvolvermos.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje está apresentando o Laboratório de Química Analítica e Ambiental da UFPA, que é conhecido pela sigla Lacuanã. Eu estou recebendo hoje a professora Simone Pereira, que é líder do grupo de pesquisa Química Analítica e Ambiental da UFPA, e é a coordenadora do Lacuanã, e também o Davis Santos, que é doutorando em Química, professor da Rede Pública Estadual e é estudante do Lacuanã. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais dos projetos desenvolvidos nesse laboratório. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje está apresentando o Lacuanã, Laboratório de Química Analítica e Ambiental da UFPA. Hoje eu estou recebendo a professora Simone Pereira, que é líder do grupo de pesquisa em Química Analítica e Ambiental da Universidade e é coordenadora do Lacuanã. E também estou recebendo o Davis dos Santos, que é doutorando em Química, professor da Rede Pública Estadual e é estudante do Lacuanã. A gente vai retornar esse bloco agora, conversando mais uma vez com o Davis, agora para ele comentar especificamente as particularidades desse projeto de doutorado que ele vem desenvolvendo junto ao Lacuanã. O título é Remoção de Corantes Têxteis a partir de Carvões Ativados, produzidos com materiais orgânicos e inorgânicos. Você já comentou brevemente no bloco passado, né, Davis, mas eu queria que você retomasse, explicar um pouco mais sobre o seu projeto e, na verdade, as particularidades. Por exemplo, que comunidade é observado isso, ou qual é o propósito, já que você também está produzindo carvões, né, a partir de resíduos, de vegetais, não é isso? Uhum. Por que essa proposta, tendo como vista os vegetais? Eu queria que você explicasse um pouco mais.
Bem, o aproveitamento dos resíduos vegetais hoje é uma necessidade. Já vista que você tem quase todos os locais, feiras livres de Belém, você tem um grande desperdício de material orgânico, restos de frutas, restos de hortaliças que são desperdiçados. Tá? E essa é a parte da matéria orgânica. Já a matéria inorgânica, que são os resíduos minerais, né? Dentre os resíduos que nós trabalhamos aí, nós estamos trabalhando com resíduo de lama vermelha, com a lama vermelha, que é um resíduo, né? É proveniente do processo Bayer, tá? Que é o processo de beneficiamento da alumina, tá? Da bauxita, que gera alumina e posteriormente gera o alumínio. Então, ambos rejeitos são produtos que são passíveis ambientais, né? Porque você tem a questão da matéria orgânica, você tem a depreciação da qualidade química da água e você tem a questão da matéria inorgânica, que são esses resíduos de minério, né? Que quando entra em contato com a água, no caso da lama vermelha, né? Ela tem uma condição alcalina muito elevada, o pH chegando a 12, pode depreciar a qualidade química, saindo daquela faixa aceitável, que é de 6 a 9 da água. Logo, é um passivo ambiental. Então, o objetivo desse nosso projeto é estar aproveitando esse resíduo que não tem uma aplicação em escala industrial, pode dizer assim. Apesar desse nosso resíduo de lama vermelha, por exemplo, ter muitas aplicações, mas nada em escala industrial. Então, uma importância desse nosso trabalho é que nós vamos trabalhar com resíduo de café, que é o pó do café, tá? Que é uma bebida apreciada no mundo todo. O Brasil é um dos maiores produtores de café, né? É o maior, na verdade, o maior produtor de café e o segundo maior consumidor desse café. Então, grande parte desse café que é produzido, ele fica aqui no Brasil, né? Então, gera uma grande quantidade de resíduo, aquele pó que você faz o café. Geralmente, essa matéria orgânica é jogada fora. E esse resíduo industrial, no caso a lama vermelha, não tem muita utilidade. É um material rico em metais tóxicos, tá? Que não tem muita utilidade pela empresa. Então, no caso do café, é um resíduo que é gerado no mundo todo. E a lama vermelha também, não só aqui no Pará, mas também existem plantas de empresas espalhadas no mundo todo. Então, é um projeto bem ambicioso que ele trabalha com material que é gerado não só aqui no nosso estado, no Brasil, mas também um material que é gerado no mundo. Na verdade, a intenção desse trabalho é levar, né, o desenvolvimento de pesquisas, né, com coisas mais sofisticadas à frente, não só que fica aqui no nosso estado, mas que seja divulgado a nível internacional.
Nessa sua experiência, esses resíduos vocês têm recolhido, ou vai recolher ainda, não sei em que estágio está a sua pesquisa, de alguma indústria específica ou de alguma feira específica, já que você trabalha com orgânico e inorgânico, né? Que local vai ser proposta essa experiência sua?
Bem, o material que nós utilizamos, a matéria orgânica que nós utilizamos, foi a matéria utilizada na cozinha da própria universidade, né? Nossas casas, nós fomos coletando esse material. E a matéria inorgânica, nós conseguimos de uma empresa, tá, no interior de São Paulo.
Mas aí você prospecta que ela é possível de ser aplicada não só aqui no estado, mas em diversas situações, especialmente nesse campo industrial, pelo grande impacto que causa, não é isso?
Pois é. Então, o caso que, devido à grande quantidade de efluentes que é gerado nos grandes centros urbanos, né, uma das aplicações desse material é tratamento de efluentes ricos em nitrato e fosfato. Você tem aqui um rio próximo daqui que está já eutrofizado, que está presente essas substâncias que possivelmente também poderá ser tratado com esse nosso carvão.
A gente vai conversar agora mais com a professora Simone para ela comentar um pouco dos projetos em que ela está envolvida. O primeiro seria, a professora, o projeto que está intitulado Implementação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Laboratorial de Recursos Hídricos da UFPA. Esse é um aspecto importante, né? Porque, na verdade, ele dá subsídio a diversos trabalhos, pode beneficiar diversas áreas até mesmo, né, professora?
Como eu falei para você, o Lacuanã iniciou com um parque analítico muito modesto. Nós tínhamos vários equipamentos pequenos, espectrofotômetros, potenciômetros, condutivímetros, mas nós não tínhamos, de fato, equipamentos de ponta. A universidade não tinha equipamentos que pudessem analisar simultaneamente, né, os metais. Tínhamos alguns centros, como o Instituto de Geociências, que tinha espectrofotômetros de absorção, mas você tinha que analisar um metal por vez em cada uma das amostras que você trazia do campo. Então, quando nós pensamos em modernizar o Lacuanã, a primeira coisa que nós pensamos foi a compra de um equipamento de ponta. Na época, esse equipamento custou em torno de 300 a 400 mil reais. Ele foi comprado via a CT Infra e o grupo de recursos hídricos da universidade se juntou para que esse equipamento fosse comprado e colocado sobre minha responsabilidade lá no laboratório. O que é que eu tive que fazer? Tive que fazer um projeto à parte, né? Porque o CT Infra ele só te dá o equipamento e o equipamento dentro de uma caixa ele não sai sozinho da caixa para chegar na bancada. Ele precisa que o professor responsável tenha um projeto de suporte para poder tirar esse equipamento da caixa e colocar na bancada, e não só isso, colocar ele para funcionar. O que leva aí um ano nessa brincadeira e pelo menos mais 100 mil reais para poder colocar um equipamento para funcionar. Então, você tem que ter esse projeto de suporte. Então, nós estamos falando aí de R$500 mil, né? Foi a primeira compra, o ICP, e ele pode fazer a análise de 72 elementos simultaneamente. Hoje o ICP está otimizado para 23 elementos, nós estamos caminhando, né? Ele foi comprado em 2006, em 2007 ele já estava funcionando, e de 7 anos para cá, muitas teses de doutorado, dissertações de mestrado, foram concluídas com o uso deste equipamento. Esse equipamento ele é multiusuário, significa que ele foi comprado para que todos os pesquisadores da universidade pudessem usá-los. O problema que nós enfrentamos é que os pesquisadores eles não colocam nos seus projetos os insumos necessários para que essa análise seja feita no Lacuanã. Só para você ter uma ideia, só para eu ligar o equipamento e calibrá-lo para poder ser usado, eu gasto uma bala de argônio que custa R$ 1.300 só para ligar. R$ 1.300 por dia. Então é impossível que o Lacuanã tenha verba suficiente para poder bancar as análises da universidade. Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos os nossos projetos, bancamos as nossas análises e vez por outra os professores cooperados chegam com os materiais para que nós possamos fazer as análises para eles. Nós colocamos as análises desses outros professores como prioridade, né, dentro de uma linha de análise. E esses professores são atendidos, mas ainda o caráter multiusuário desse equipamento ainda está pouco explorado pelos pesquisadores da universidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um apelo, né, a todos aqueles professores que têm de fato interesse, que de fato precisam fazer as análises de metal, que podem me procurar lá no Lacuanã ou pelo meu e-mail da universidade, que é o simonefp@ufpa.br.
Existe um grande potencial a ser explorado e muitas pesquisas que, com potencial de serem beneficiadas com o uso desse equipamento, né,
professor? Sim, então a modernidade, esse projeto da implantação e modernidade, ele acabou acontecendo desde 2007, que esse equipamento está disponível para a comunidade universitária e ele atende outros órgãos públicos também, né, além da comunidade científica. Nós também, como eu falei anteriormente, nós atendemos solicitações do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Meio Ambiente, da Delegacia de Meio Ambiente e outros órgãos que precisam desse parque analítico para poder desenvolver as suas ações coibitivas dessas técnicas que acabam agredindo o meio ambiente.
A gente vai conhecer agora um outro projeto no qual será, está envolvida a professora Simone, que tem o título Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros. Qual é a proposta desse projeto, professora?
Então, o objetivo desse projeto, inicialmente, foi fazer um levantamento das condições dos resíduos gerados nos portos brasileiros. Esse projeto é um projeto em parceria com a COP do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, e foi solicitado pela SEP, que é a Secretaria Especial de Portos. São 23 universidades envolvidas, o Lacuanã foi escolhido pela sua especificidade, né, na área de meio ambiente, aqui na região amazônica, E a UFPA, o Lacuanan, juntamente com o pessoal do grupo lá da Engenharia Sanitária e Ambiental, coordenado pelo professor Neizo Martins, e também com a parceria da professora Luísa e o professor André, nós desenvolvemos esse projeto com o pessoal da COP e também em parceria com o pessoal da Companhia das Docas do Pará. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de 2012 e 2013. Nós encerramos esse projeto no início do ano, né? Já passamos o relatório final para eles em fevereiro. E agora nós estamos aguardando a publicação do Manual de Boas Práticas, que além de fazer o levantamento com base em documentos da Companhia das Docas e das empresas que usam os portos, tanto de Vila do Conde, quanto o Porto de Belém, quanto o Porto de Miramar, nós também fizemos sugestões de melhorias das práticas que envolvem essa questão da geração dos resíduos e também da questão da geração dos efluentes. Eu era coordenadora da área dos resíduos e o professor André é coordenador da área dos efluentes do Porto de Vila do Conde. Então, nós tínhamos duas equipes, uma trabalhando aqui em Belém e outra trabalhando em Vila do Conde. Então, os alunos, o Davis também fazia parte desse projeto. Nós ficamos 2 anos trabalhando junto com o pessoal da COP. Foi um projeto muito enriquecedor, nos trouxe muita informação e nós esperamos continuar porque vai ter uma segunda fase. Eles estão muito satisfeitos com o trabalho, né, que nós efetuamos aqui, e envolveu também o pessoal do ICB, a fauna sinantrópica, a parte de efluentes e de resíduos.
A gente percebe aí um resultado bem interessante, né, desse projeto, e principalmente esse aspecto que eu acho que é crucial, né, essa conexão da universidade com o poder público ou com órgãos que precisam desse conhecimento para poder até aplicar mesmo em seu trabalho, né? Isso é um aspecto muito interessante. Como é que tem sido também, vamos dizer, o aspecto mais científico, mais acadêmico, por meio das publicações? Ela comentou até publicações importantes no primeiro bloco, né? Mas como é que tem sido a participação ou a inserção do Lacuanan nesse cenário das publicações qualificadas, enfim, que são, logicamente, muito importantes também para o Lacuanan, professora?
Olha, vou confessar que nós temos um grande problema na área das publicações. Por quê? Cada vez mais as revistas estão ficando mais exigentes em relação à questão do ineditismo das propostas. Quem trabalha com meio ambiente, como o Lacuanan trabalha, que nós fazemos desenvolvimento de metodologia, mas também fazemos monitoramento, a questão do monitoramento sem, de fato, apresentar um ineditismo de alguma coisa diferente, ele está sendo sistematicamente recusado pelas revistas internacionais, né? Então, o trabalho do Davis, nós já submetemos em 2 revistas internacionais e 1 nacional, e até agora a gente não conseguiu publicar. Então, a questão da qualidade da pesquisa, essa não há discussão, mas, na verdade, o que se está hoje, né, incentivando são coisas inéditas e diferenciadas, como pesquisas que envolvam a análise cromossômica, DNA, ou a parte de nanotecnologia, a parte de simulação e outras áreas que estão sendo, de fato, muito bem incentivadas, né, para que ocorra a publicação. Nós temos algumas publicações relevantes, mas esse seria o ponto crucial, vamos dizer assim, que nós precisaríamos melhorar no Lacuanan com a ajuda, logicamente, dos alunos de doutorado e de mestrado para que haja um aumento no número de publicações. Esse é um ponto que nós precisamos melhorar no Lacuanan.
Importante que a professora falou. Nós já estamos trabalhando, né, na busca de fugir um pouco dessa linha, trabalhar com monitoramento. Como a professora falou, é muito importante, mas nós estamos barrando nessa dificuldade de publicação. Nesse sentido, nós estamos agora investindo em novas linhas de pesquisa, dentre elas esses biosolventes, que é o tema central de minha tese. Dentro desse projeto da minha tese, nós já conseguimos publicar um artigo que é um artigo que trabalha sobre cinética, tá? Cinética, equilíbrio, como é que funciona lá a transferência de massa entre a questão do carvão e o corante. Então, essa foi a primeira publicação que nós obtivemos trabalhando com essa nova linha, tá? Então, nós temos outros projetos também, futuramente, para trabalhar com isso aí.
Está chegando no final do programa, mas aí vocês comentaram aí resultados, propostas, pesquisas muito interessantes, muito relevantes, né? Também um trabalho de referência aqui na região amazônica. Também, lógico, desafios, né? Vocês destacariam alguns outros, por exemplo, a questão de infraestrutura parece ser um aspecto crucial, mas a professora comentou que existem já equipamentos de ponta que, na verdade, podem ser até melhor explorados, mais explorados, né? Lógico, com a ajuda de outros pesquisadores. Que outros pontos vocês destacariam para finalizar o programa?
O que nós vemos nas universidades brasileiras que há muito pouco apoio, né, à pesquisa no Brasil em relação à questão geral universitária. Só para você ter uma ideia, um instituto como o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, ele recebe uma verba de R$30 mil, né, o que é muito pouco, porque nós temos vários programas de pós-graduação dentro do Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Imagine, R$30 mil não dá nem para fazer o ICP funcionar por um mês, né? Então, imagine que nós temos grupos, só dentro da química, nós temos pelo menos uns 8 grupos de pesquisa, tem os grupos da pós-graduação em física, tem os grupos da pós-graduação em matemática, em estatística, né? Em ciências naturais. Nós, pesquisadores da universidade, o sentimento geral, eu falo pelos meus colegas, porque nós conversamos muito, por exemplo, a questão do apoio efetivo, né, na questão dos equipamentos, por exemplo. Né, se nós tivéssemos uma linha de apoio, pelo menos para comprar esses insumos mais importantes, porque não é só eu que uso o gás, né, existem vários grupos de pesquisa que têm os equipamentos, e são equipamentos muito caros, que às vezes, só para trazer um técnico de São Paulo para cá, eu pago R$25 mil para ele passar 3 dias aqui em Belém. E não é a universidade que paga, é o pesquisador que tem que se virar nos 30, por assim dizer, para poder gerar essa verba de algum projeto, para poder trazer essa pessoa para fazer essa manutenção desse equipamento, ou um conserto, isso quando não envolve troca de peça. Então, compra de gás, colocação de equipamentos em bancada, é um problema de todos os pesquisadores da universidade. Por quê? Você já faz o projeto, você consegue a verba. Quando esse equipamento chega na universidade, você não tem o apoio necessário, né? O apoio da pró-reitoria ou de outros setores da universidade para poder pegar esse equipamento e colocar na bancada e colocar ele para funcionar. Nós temos a nossa força de trabalho, os pesquisadores da universidade se empenham, né, em fazer pesquisa, em fazer projetos. No entanto, nós carecemos de um apoio maior da universidade para que as nossas pesquisas, de fato, deslanchem, porque um pesquisador, para poder se dedicar mais à questão da orientação, à questão da confecção dos artigos, precisaria de tempo, porque os pesquisadores, além de orientar, além de escrever artigo, além de fazer projeto, também dão aula, também participam da administração, participam de reuniões, né? Nossas cooperações, viagens, etc., acabam por nos tomar um tempo excessivo quando nós ainda temos que gerar renda, procurar a manutenção dos equipamentos, procurar comprar os insumos. Então, chega um ponto que o pesquisador acaba adoecendo, porque estresse aqui é o que não falta, e nesse ponto, de fato, nós estamos precisando de muita ajuda.
Um maior compromisso institucional, né, com o desenvolvimento da pesquisa. Então, professora Simone Pereira, Davis Santos, a gente fica feliz de ter recebido vocês, de ouvir tantas propostas interessantes que contribuem tanto para o desenvolvimento científico, mas principalmente para o apoio às comunidades, para o desenvolvimento social. A gente agradece a presença de vocês e deseja todo sucesso ao Lacoanã. Parabéns.
Obrigada a todos.
Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar sugestões, críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Viviane Oliveira, gravação e montagem João Nilo e João Loureiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.